factos. É porque não estavam presentes no ponto de informações. Ora, muito bem. Então, informações gerais. Dar conta aos senhores deputados que baixou à nossa comissão o projeto de resolução número 1708-13-3 do CDS-PP, que recomenda ao Governo que, no âmbito da resolução da AR número 232-2017, atue junto das autoridades do Canadá no sentido de agilizar os procedimentos necessários ao aumento da cota de importação prevista no CETA. O Grupo Parlamentar do CDS-PP mais informa que a discussão se fará em comissão. Audição regimental e requerimento com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Informo ao gabinete do Estado de Estado dos Assuntos Parlamentares que na semana de 9 a 13 de julho o Ministro irá participar no Euro-African Forum. E nos dias 11 e 12 de julho irá acompanhar o Primeiro-Ministro na Cimeira da NATO em Bruxelas. Por conseguinte, a solução vai ter que ser uma solução extravagante, estando em cima da mesa duas hipóteses. Uma, 4 de julho, quarta-feira, às 10h30, que é a solução que eu pessoalmente preferiria, e a segunda é dia 24 de julho à tarde, sendo que 24 de julho é terça, não é?
É uma terça.
É uma terça. O problema de 24 de julho é que se os trabalhos parlamentares acabam às 18h, já não está cá ninguém. Ou muita gente não estará, alguns estarão. Eu, por acaso, estou, mas muitos não estarão. Sr. Deputado, digam lá de Vossa Justiça sobre este calendário. Sr. Deputado José Cesário.
Primeiro, o facto de se realizar esse fórum de 9 a 13 não me parece que seja fosse impeditivo de ele vir cá a 10. A 11 e a 12 é que será completamente impossível porque irá a Bruxelas, não é? Mas parece-me que seria de insistir para a hipótese de ele vir cá no dia 10 à tarde. Hipótese 1. Hipótese 2. Caso tal seja completamente inadequado ou impossível, admito que a 4, não às 10h30, mas pá, pelo menos às 11, talvez se possa fazer aí um esforço.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, de facto, aqui o nosso grupo tem um problema para o dia 4. Porque temos um compromisso do nosso grupo, ao qual dificilmente nos poderemos furtar. Portanto, nós temos esta dificuldade para o dia 4, portanto, tirando isso, qualquer outra data dá para nós.
O Ministro tem uma dificuldade, os seus deputados têm uma dificuldade. Se todos temos uma dificuldade, não vamos chegar a lado nenhum. E para além de terem uma dificuldade, também têm uma proposta de um dia que seja da conveniência do Grupo Parlamentar do PS?
Como disse, Sr. Presidente, tirando este dia, qualquer outro dia para nós...
Portanto, para o PS, o dia 24 de julho está perfeito. Senhores deputados. Senhora deputada Carla Cruz, quer usar a palavra?
Sr. Presidente, cumprimento Sr. Presidente, cumprimento Srs. Deputados. Sr. Presidente, eu não estou em condições hoje de garantir o dia 4 de julho, tenho que falar com o João Oliveira, porque nesse dia está também a essa hora o Ministro da Saúde e, portanto, ele de todo não poderei estar presente na reunião. Eu vou ver se consigo ainda durante a reunião falar com o João Oliveira e portanto, se ele conseguir estar presente, assegurar a presença do grupo parlamentar, dia 4 conseguiremos garantir dia 4, caso contrário, de facto é tudo impossível, tendo em conta que há outro ministro ao mesmo tempo.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, preferindo o dia 4, nada a apostar em nenhuma das datas.
É isso? Sr. Deputado, dia 4 não dá jeito?
Preferindo dia 4, preferindo dia 4. Nada a apostar em nenhuma das datas.
Pronto, Srs. Deputados, realmente Srs. Deputados do Partido Socialista, todas as bancadas podem no dia 4 menos a do PS. Essa dificuldade é inultrapassável?
Senhor Presidente, não é inultrapassável, mas nós precisamos de consultar a entidade com a qual temos o compromisso. Portanto, não podemos dar a resposta agora.
O dia 10 é mesmo impossível?
É. Mas porquê? Tenho uma reunião com o meu
Opa, por amor de Deus. Ele marcou o dia 26. Foi marcado por ele. Ajustamos a agenda ao dia 26. Agora, fez um esforço. É evidente.
Pronto, Srs. Deputados, se isto não correr bem, podemos pôr sempre o Ministro em contacto com o deputado Paulo Pisco para resolverem os problemas das datas. Ora bem, posto isto, temos aqui um pedido de audiência. Desta feita, a Organização de Estados Ibero-Americanos, Srs. Deputados, a Organização de Estados Ibero-Americanos, visita de cortesia do Secretário-Geral da Organização de Estados Ibero-Americanos, Mariano Jabonero, que está em Portugal em missão oficial. Propõe o dia 10 de julho, terça-feira, às 14 horas. Mesa coordenadores e todos os deputados que tiverem interesse em participar nesta reunião, que geralmente...
Vai depender disto.
Vai depender disto porque coincide com o dia que nós temos.
É o dia do homólogo.
O ideal era que o ministro encontrasse o homólogo enquanto nós encontrávamos o Secretário-Geral dos Estados Ibero-Americanos. Mas, de qualquer maneira, isto seria às 2 horas e nós não costumamos iniciar os nossos trabalhos às 2 horas.
A não ser que o ministro desse jeito ao ministro o homólogo a ficar para as 6.
Né? Mais um quebra-cabeças para o doutor Raul Oliveira.
Só para bom resolver isso com toda a diplomacia.
Mas não é milagreiro, infelizmente. Bom, Srs. Deputados, estamos então em condições de passar aos assentimentos às locações do Sr. Presidente da República. Apreciação e votação do parecer de assentimento para a deslocação de Sua Excelência Presidente da República à Federação Russa no âmbito do Campeonato Mundial de Futebol entre os dias 30 de junho e 16 de julho. Srs. Deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Apreciação e votação do parecer de assentimento para a deslocação do Presidente da República à República de Cabo Verde para participar na 12ª Cimeira da Cplp, entre os dias 16 a 19 de julho de 2018. Srs. Deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos depois um ponto, que é a apreciação e votação do parecer relativo à missão e utilização do cartão de identidade de agentes diplomáticos consulares. É a relatora o deputado João Pereira Gonçalves, que pede o adiamento desta discussão e votação. Temos também o relatório da sua deputada Paula Teixeira da Cruz, que por motivo de saúde não pode também estar hoje aqui connosco, pelo que será igualmente adiado. Respeita a abertura de negociações com vista a uma convenção que estabelece um terminal multilateral para a resolução de litígios em matéria de investimento. Estamos assim em condições de passar ao ponto 4, a apreciação do relatório da proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece um quadro para a análise dos investimentos diretos estrangeiros na União Europeia. É a relatora a deputada Jamila Madeira. Sra. Deputada, tem a palavra.
Esta proposta trata sobre o investimento direto estrangeiro, que é uma matéria de competência da União Europeia em termos de política comercial comum. É uma matéria particularmente sensível devido à preocupação que a União e a Comissão têm desenvolvido e os diferentes Estados-membros têm desenvolvido na lógica de captação de investimento direto estrangeiro. E nesse sentido, o impacto que isso tem em termos de crescimento económico e de criação de emprego. Esta medida surge numa perspectiva de que esta abertura do mercado europeu deva ser acompanhada de um espírito de reciprocidade relativamente a estes países estrangeiros, a países terceiros, mas naturalmente de um quadro regulatório comum. E, portanto, é nessa lógica de proteção de ativos europeus que surge esta proposta. E surge também num contexto em que houve uma diminuição significativa nos últimos 20 anos, de cerca de 20%, de um dos parceiros mais relevantes, que foram os Estados Unidos da América, uma redução de cerca de 20%, e uma alteração do paradigma desse investimento em cerca de, no caso brasileiro, cerca de 1000% e do chinês cerca de 600%. E, portanto, esta reação da Comissão surge um bocadinho tendo presente estes números, mas também tendo presente que cerca de metade dos Estados, que apenas metade dos Estados-membros possuem mecanismos de análise que permitem a monitorização destes investimentos de direto estrangeiro de uma forma que garanta a segurança e a defesa do espaço europeu, concretamente em áreas fundamentais para o interesse nacional ou para o interesse europeu. E nesse sentido, a Comissão assume que cerca de metade desses Estados-membros possuem, Portugal é um deles que possui esses mecanismos, mas nesse sentido a União propõe este mecanismo europeu para que este quadro de análise dos investimentos diretos estrangeiros na União Europeia seja feito pelos Estados-membros e pela Comissão, tendo em conta a segurança ou a ordem pública, previamente às negociações levadas a cabo neste contexto. A posição do Governo português no quadro do Conselho sobre esta matéria considera que comporta riscos para países com a economia aberta, como é o caso do português. Considera naturalmente que Portugal já tem mecanismos que permitem o controle e a verificação das sensibilidades que este tema traz e, portanto, não devemos, por isso, criar mecanismos demasiado pesados que impeçam reforçar o crescimento e a competitividade da economia europeia, e que estas reservas foram sempre manifestadas, em particular no último Conselho de Junho, onde foram reafirmadas as reservas e as dúvidas. Nesse sentido, e vendo esta posição do Governo português, e inclusive a posição do Parlamento Europeu, cabe-me sublinhar que é um pouco estranho que a Comissão avance para uma posição completamente europeia sem haver um mecanismo de pressão ou de eficácia que possa não pôr em causa a eficácia do campeamento do investimento direto estrangeiro, assumindo que o primeiro passo seria assegurar que os diferentes Estados-membros tenham um mecanismo semelhante àqueles que já metade dos Estados-membros têm, dada a sensibilidade que todos nós sabemos para a captação deste investimento direto estrangeiro, e o quão provável será que, se muito precocemente nestes processos de diálogo for acionado mecanismos de supervisão em termos europeus, o negócio possa até chegar a ser inviabilizado ou a ser drenado para outros canais. E, portanto, nesse sentido, secundamos a posição do Governo e reforçamos a mensagem que o caminho mais salutar, pelo menos nesta primeira fase, que permitisse a verificação e a segurança que a Comissão Europeia pretende, e que se percebe, inclusive em alguns Estados-membros, esse impacto é grande, mas que possa ser feito numa primeira iniciativa como um mecanismo de base nacional que garanta o espírito europeu que a Comissão pretende neste mecanismo supranacional, talvez demasiado pesado para aquilo que se pretende e que pode de facto ter impactos na captação de investimento direto estrangeiro para os diferentes países per si e para o espaço europeu em particular.
Muito obrigado, Sra. Deputada Jamila Madeira. Não sei se algum colega deseja usar da palavra. Não sendo o caso, Sr. Deputado Alexandre Simões tem a palavra.
Sobre esta questão. Queria, em primeiro lugar, felicitar a Sra. Deputada Jamila Madeira pelo relatório e pelas questões que suscita nesse mesmo relatório, e queria deixar à Comissão as minhas preocupações relativas aos princípios da subsidiariedade e profissionalidade no âmbito desta iniciativa legislativa, desta iniciativa da União. Em primeiro lugar, parece-me que, olhando o Tratado de Lisboa, falta aqui uma sustentação significativa para que a União intervenha em matérias que são da exclusiva responsabilidade dos Estados.
Em segundo lugar, parece-me que há aqui questões relacionadas com o universo da segurança que vão para além daqueles que estão estimados em sustentação já regulamentar da União Europeia. E, em terceiro lugar, parece-me que as questões que aqui estão referidas no relatório e se referem à iniciativa da União, vão criar aos pequenos países, já com grandes limitações na captação de investimento estrangeiro, novas limitações que aumentarão as dificuldades no âmbito da própria União. E esta iniciativa pode ser a primeira porta de defesa de mercados e de produtos que existem na União Europeia, designadamente dos países mais afirmados, quer seja a Itália, quer seja a França, quer seja a Alemanha, em especial no setor automóvel, que abre nesta iniciativa portas para a proteção desses mesmos mercados. E, portanto, eu queria deixar esta referência. Queria deixar esta minha preocupação se não estarão aqui em causa princípios de subsidiariedade e proporcionalidade, olhando de forma mais fina para a iniciativa. Apesar de tudo, eu queria deixar as minhas felicitações à Sra. Deputada Relatora, que nos abriu portas para a discussão. Espero que o Parlamento, noutras comissões, designadamente na Comissão dos Assuntos Europeus e na Comissão de Economia, possam olhar para esta iniciativa de forma mais minuciosa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Deputada Relatora e gostava de trazer aqui à colação um aspecto que já foi aqui tocado pelo Sr. Deputado Ascencio Simões e que esta matéria sobre qual versa este parecer é uma matéria de facto muito importante para os Estados-membros e designadamente para Portugal. E entendemos que de facto é pelo relevo que esta matéria tem, designadamente até na captação de Portugal do investimento direto estrangeiro, que deveria ser matéria que, no mínimo, já estamos a admitir, no mínimo, deveria ser de competência partilhada entre os Estados e não uma competência exclusiva. Isto, de facto, levanta questões seríssimas e poderá, de facto, levantar questões seríssimas ao nosso país, mas a outros, mas designadamente ao nosso país, e pode, inclusive, colidir com a soberania do nosso Estado de captação de investimento direto estrangeiro. E, portanto, é de todo importante e necessário que outras comissões que certamente se versarão sobre esta matéria e designadamente a Comissão dos Assuntos Europeus verse sobre ela, reflita sobre ela. É verdade que naquilo que é o tratado é uma competência, não há dúvidas. O tratado é clarinho. Esta matéria é de competência exclusiva, portanto, não há dúvidas sobre isso relativamente ao tratado. Nós, como sabem, criticamos o tratado e somos contra o tratado. A questão é que, de facto, isto mostra bem quão, de facto, Portugal fica sem qualquer poder de decidir no caso, de facto, esta é matéria muito, muito relevante e atenta, de facto, contra a soberania, e gostaríamos de colocar esta tónica aqui. Quanto ao relatório, ele, de facto, é objetivo, traduz aquilo que está na proposta de regulamento, uma proposta que, entendo o PCP, é prejudicial para o nosso país.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carla Cruz. Não sei se há mais inscrições. Não sendo o caso, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações à Sra. Deputada Jamila Madeira. Posto isto, passamos ao relatório seguinte. Em rigor, temos dois relatórios, ambos do Sr. Deputado Rui Silva. Sr. Deputado, considera que os relatórios têm afinidade suficiente para serem tratados em conjunto ou prefere tratá-los separadamente?
Era exatamente o que eu ia propor, era que se tivesse um bocadinho mais no acordo com o Japão, uma vez que o de Singapura é muito semelhante e, bem, portanto,
estamos a ouvir os relatórios do deputado Rui Silva, respeitantes à celebração do Acordo de Parceria Económica entre a União Europeia e o Japão e à proposta de decisão do Conselho, igualmente relativa à celebração do Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e a República de Singapura. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Em finais de 2012, o Conselho autorizou a Comissão a iniciar as negociações para a celebração de um acordo de comércio livre com o Japão. O acordo de comércio livre com o Japão passou a designar-se por acordo de parceria económica no momento da celebração de um acordo de princípio em julho de 2017. Com base nas diretrizes de negociação adotadas pelo Conselho em 2012, a Comissão negociou com o Japão um acordo de parceria económica ambicioso e abrangente, com vista a criar novas oportunidades e segurança jurídica para o comércio e o investimento entre ambos os parceiros. Os textos do acordo de parceria económica, após a finalização das negociações, foram publicados em dezembro de 2017. O acordo de participação económica não inclui, de parceria económica, não inclui normas de proteção do investimento. Queria destacar isto, é uma das diferenças em relação ao de Singapura. O de Singapura inclui normas de proteção ao investimento, nem a resolução de litígios relativamente à proteção do investimento, uma vez que as negociações sobre estas matérias ainda em curso não puderam ser concluídas na altura da conclusão das negociações relativas ao acordo de parceria económica. Portanto, serão alvo de um acordo posterior bilateral, este acordo de proteção ao investimento, que no acordo de Singapura já está contemplado. Portanto, acrescenta à iniciativa europeia que a negociação do acordo de parceria económica foi acompanhada da negociação em paralelo pelo Serviço Europeu para a Ação Externa do acordo de parceria estratégica entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e o Japão, por outro. As negociações para o acordo de parceria estratégica estão agora a entrar na fase final. Uma vez em vigor, o acordo de parceria estratégica proporcionará o quadro legal para prosseguir o desenvolvimento da parceria sólida e longa data entre a União Europeia, os seus Estados-membros e o Japão, num vasto leque de domínios, que incluem o diálogo político, a energia, os transportes, os direitos humanos, a educação, a ciência e a tecnologia, a justiça, o asilo e a migração. Além disso, o acordo de parceria estratégica prevê a possibilidade de suspensão da sua aplicação em caso de violação de elementos essenciais do acordo, isto é, a cláusula de direitos humanos e a cláusula de não proliferação. De acordo com a Comissão Europeia, o acordo de parceria económica é plenamente coerente com as políticas da União Europeia e não obrigará a mesma a modificar as suas regras, regulamentação ou normas em nenhum domínio regulamentado, como, por exemplo, normas técnicas e normas de produtos, normas sanitárias e fitossanitárias, regulação em matéria de alimentos e segurança, normas de saúde e segurança, de proteção do ambiente ou proteção dos consumidores. A Comissão destaca que o acordo de parceria económica estabelece as condições para os operadores económicos da União Europeia tirarem o máximo benefício das oportunidades geradas pelo terceiro maior mercado nacional do mundo. Nas palavras da União Europeia, o acordo de parceria económica é um dos maiores e mais abrangentes acordos económicos jamais celebrado pela União Europeia, quer pelo Japão. Este acordo de parceria económica criará um espaço económico enorme, composto por 600 milhões de pessoas e correspondente a cerca de 30% do PIB mundial, e proporcionará fantásticas oportunidades de comércio e investimento, contribuindo para reforçar as nossas economias e sociedades e fornecendo igualmente a cooperação económica entre o Japão e a União Europeia. Este tem 10 pontos que eu passaria a ler e vou lê-los porquê? Porque são os mesmos do Acordo de Singapura e, portanto, iria lê-los para que tivéssemos uma perspectiva mais global do que é que eles constam. O Japão liberalizará 91% das suas importações provenientes da União Europeia a quando a entrada em vigor do acordo. No final do período de escalonamento, 99% das importações provenientes da União Europeia estarão liberalizadas, sendo as restantes importações 1% parcialmente liberalizadas através de contingentes e reduções pautais, principalmente na área da agricultura. novas oportunidades de participação para os concorrentes da União Europeia, uma vez que o Japão nos permite agora aceder ao nível subcentral de 48 cidades centrais, com mais de 300 mil habitantes cada uma, que representam cerca de 15% da população japonesa e aceita eliminar a cláusula de segurança operacional para as empresas da União Europeia que operam no mercado ferroviário um ano após a entrada em vigor do acordo. A eliminação de barreiras técnicas e regulamentares ao comércio de mercadorias, tais como a duplicação de ensaios, em especial através da promoção da utilização de normas técnicas e regulamentares usadas na União Europeia para os veículos a motor, a eletrónica, os produtos farmacêuticos e os dispositivos médicos, bem como para as tecnologias verdes. Haverá também um anexo específico para os veículos a motor, com uma cláusula de salvaguarda que permita à União Europeia estabelecer os direitos aduaneiros se o Japão deixar de aplicar os regulamentos da ONES ou estabelecer novas medidas que sejam abolidas. Em matéria de serviços, o acordo de parceria económica inclui um capítulo sobre comércio de serviços, liberalização do investimento e comércio eletrónico e as listas de compromissos correspondentes que vão significativamente, além dos compromissos assumidos por ambas as partes. O capítulo inclui regras transversais sobre a regulamentação interna e reconhecimento mútuo e ainda regras setoriais específicas destinadas a garantir condições de concorrência equitativas para as empresas da União Europeia. Tal como fazem todos os seus acordos comerciais, a União Europeia protege os serviços públicos. Relativamente ao comércio eletrónico, o capítulo contém as disposições mais ambiciosas que a União Europeia alguma vez incluiu num acordo comercial, abrangendo todo o comércio efetuado por meios eletrónicos. Reflete-se aqui o interesse das empresas e dos consumidores, tanto europeus como japoneses, pelo comércio digital, ao mesmo tempo que salvaguardam plenamente os objetivos estratégicos legítimos. Pela primeira vez, em acordos da União Europeia, o acordo de parceria estratégica incluirá disposições em matéria de governo das sociedades a serem incluídas num capítulo específico. Estas disposições são inspiradas no Código de Governo das Sociedades da OCDE e refletem as melhores práticas e regras da União Europeia e do Japão neste domínio. Um elevado nível de proteção dos direitos de propriedade intelectual, incluindo em especial no que respeita à aplicação efetiva destes direitos, incluindo disposições pormenorizadas em matéria de direitos de autor que melhoram a proteção destes mesmos direitos. Um capítulo sobre comércio e desenvolvimento sustentável, com o objetivo de garantir que o comércio contribua para a proteção ambiental e o desenvolvimento social e promova a gestão sustentável das florestas e das pescas. Este capítulo também define a forma como a sociedade civil participará na sua execução e acompanhamento. Inclui também um compromisso a aplicar o Acordo de Paris sobre as alterações climáticas, bem como um mecanismo de revisão específico. Um vasto e novo capítulo dedicado às PMEs, a fim de garantir que estas beneficiam plenamente das oportunidades oferecidas pelo Acordo de Parceria Estratégica. Finalmente, uma secção abrangente sobre a facilitação recíproca das exportações de vinho, com a aprovação das várias práticas enológicas, incluindo os aditivos prioritários de cada parte. O princípio da subsidiariedade não se aplica neste acordo, uma vez que não há intervenção entre a União Europeia e os Estados-membros e, por isso, tudo é respeitado a nível nacional e local e, portanto, não há necessidade de se aplicar o princípio da subsidiariedade. Quanto ao princípio da proporcionalidade, ele também não excede nenhum dos objetivos, uma vez que estes acordos trabalham essencialmente na área das receitas e não das despesas e, portanto, não coloca nenhum tipo de despesa financeira para a União Europeia, uma vez que trabalha mais na área das receitas. Finalmente, o que eu entendo é que este é um bom acordo entre a União Europeia e o Japão. É, provavelmente, e nas palavras da própria União Europeia, o principal acordo bilateral de comércio livre assinado pela mesma. Este acordo, para além de garantir que as várias regulamentações e normas da União Europeia se mantêm e que não se proceda a nenhum tipo de alterações, garanto, como já foi dito, que o acordo de Paris, o cumprimento do Acordo de Paris e das alterações climáticas, o que me parece também uma lembrança adequada, e em termos económicos, permitirá, de facto, que se poupem em termos de taxas mais de 1 bilhão de euros anuais, o que é extremamente importante para as empresas da área da União Europeia. Portanto, neste sentido, parece-me que está em condições de ser enviado para a Comissão de Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Silva. Estava agora a pensar, eu creio... Sim. Estava na dúvida se era um acordo internacional, qual era os trâmites, mas sim, vem neste, não é para a indicação ou para a ratificação do lado de Portugal, mas sim o processo europeu, por isso vem do lado da Comissão de Assuntos Europeus. Senhoras e senhores deputados, alguém deseja intervir sobre esta matéria? Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu farei a discussão dos dois, porque o Sr. Deputado também fez a discussão dos dois, eles de facto são muito parecidos, o que o Sr. Deputado disse é verdade, o da União Europeia com o Japão não contempla ainda a questão dos investimentos e da resolução dos litígios, mas também, como sabe, está em negociação esse capítulo. O Sr. Deputado, no final da sua intervenção, disse aquilo que verdadeiramente este acordo é um acordo livre de comércio, ponto. Embora seja que se com uma capa diferente que agora a União Europeia tem vindo a designar estes acordos, ditos acordos da nova geração, de uma nova linha, estes acordos são de facto de liberalização do comércio e do investimento. E gostaria de dizer que eu não sei que os deputados do PCP ao Parlamento Europeu fizeram uma questão específica sobre este acordo União Europeia, Japão e os impactos em Portugal, e a União Europeia respondeu dizendo, a Comissão respondeu que era um acordo único e exclusivamente tarifário, nada mais falso. Obviamente que não é só de matéria tarifária que este acordo versa. Aliás, o Sr. Deputado fez a descrição clara do que se trata. Mas este acordo, especialmente o acordo da União Europeia e o Japão, o Sr. Deputado não o disse, até deu loas ao tipo de acordo, mas esqueceu-se de dizer que este acordo, por exemplo, põe em risco uma indústria tão importante em Portugal como a indústria e o setor automóvel. E, portanto, este acordo, o PCP vai votar favoravelmente os relatórios porque eles são objetivos, de facto traduzem aquilo que estão nas propostas de decisão, mas não são efetivamente bons acordos para a economia portuguesa, não são bons acordos para o nosso país, e portanto gostaríamos daqui dizer, de facto não é uma matéria, não são só matérias de questão tarifária, como a Comissão teve o desplante de afirmar na resposta que deu aos deputados do Parlamento Europeu, é um acordo de liberalização do comércio e do investimento e que traz, obviamente, riscos seríssimos para a economia portuguesa, para a soberania nacional.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Lara Martinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Deputado Rui Silva pelos relatórios apresentados e gostaria de referir aqui apenas três notas breves. A primeira é uma nota positiva, porque de facto nós consideramos que a conclusão de ambos estes acordos comerciais, bem como uma recente abertura de negociações comerciais com a Austrália e a Nova Zelândia, é muito positiva, tendo em conta o atual contexto internacional da guerra comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia, bem como as tendências protecionistas que nós temos, que têm surgido um pouco por todo o lado. Além disso, também, os acordos com o Japão e Singapura demonstram uma visão estratégica de estabelecer parcerias com novos parceiros e com parceiros fortes da região da Ásia-Pacífico, que é a região com maior potencial de crescimento. Uma nota menos positiva, porque nós consideramos que era importante os relatórios, em particular o relatório com o Japão, referir os benefícios previstos para as relações comerciais comerciais entre Portugal e o Japão, nomeadamente no que respeita às indicações geográficas protegidas. Os relatórios não fazem referência em específico, portanto, qual o número de indicações geográficas protegidas estão englobadas, e no caso do acordo com o Japão são apenas 11, são 9 vinhos em que nem está englobado o vinho do Porto e o queijo São Jorge e a pera roxa. E nós consideramos que esta situação demonstra aqui a necessidade também de um trabalho junto e de antecipação junto das equipas de negociação comercial da Comissão Europeia, no sentido de garantir o maior resultado e o melhor resultado possível em consonância com os interesses comerciais portugueses. Uma nota final referente à questão da retificação dos acordos comerciais. Nós consideramos que seria importante esclarecer quanto ao enquadramento legal previsto para a aprovação e retificação dos acordos, uma vez que o acordo com Singapura foi considerado um acordo de competência mista, que obriga a retificação pelos parlamentos nacionais. Esta informação é importante porque, de informação que nós temos, sabe-se que o processo de ratificação dos acordos comerciais será feito consoante a natureza do mesmo, ou seja, se mista ou caso seja mista, terá de haver ratificação por parte dos parlamentos nacionais, e a Assembleia da República terá de acompanhar, e portanto esta referência seria importante no sentido de podermos acompanhar aqui na Assembleia da República. E, afinal, reforçar novamente e cumprimentar o Sr. Deputado pelos relatórios. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Laura Martinho. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma sintética, queria em primeiro lugar cumprimentar o Sr. Deputado Rui Silva. O parecer é objetivo e o nosso voto não versa o parecer, mas sim o conteúdo do acordo em cima da mesa. Ele, e não querendo maçar, porque já discutimos várias vezes estes tipos de acordos aqui nesta comissão, ele segue o pilar estrutural do mesmo acordo que já foi alcançado com o Canadá, tem os mesmos riscos, do nosso ponto de vista, quer para Portugal, quer para as instâncias europeias, e por isso consideramos que é um passo errado, mais um passo num caminho que se tem mostrado errado para as nossas economias. E por isso não vou reeditar aqui um debate que já todos conhecemos e cujos argumentos também já todos estamos bastante cientes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Neves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os colegas e os colegas. Sr. Presidente, só para reforçar sempre a posição que o Partido Social Democrata tem tomado neste tipo de relatório, para já felicitar o meu colega Rui Silva pelo relatório que nos trouxe. Naturalmente, só para reforçar a posição do Partido Social Democrata, como dizia o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, não vamos estar sempre a dizer o mesmo, mas vale a pena, não há dúvida, também reforçar as nossas posições. O Partido Social Democrata acha e considera sempre que é uma belíssima oportunidade estes acordos entre a União Europeia e grandes economias do mundo, no caso o Japão e também Singapura. Achamos também que não há acordos perfeitos, e o meu colega nunca disse que isto era perfeito, não há dúvida que há coisas boas e coisas menos boas. Deus queira que se corrija aquelas que não são menos boas, e que foi aliás alertar também aqui para o Partido Socialista. Agora penso que é um bom sinal, e o Partido Social Democrata vê estes acordos que nós assinamos e que fazemos com outros países como um bom sinal, e um sinal aliás que passamos a outros países que não estão a tomar posições como a nossa, que é ter mais comércio livre, naturalmente sempre dentro de um comércio justo e ético. E, aliás, para reforçar a posição que o Partido Social Democrata tem tomado nas últimas semanas, que por aqui tenha passado vários acordos deste género, o último foi com Cuba, e o Partido Social Democrata também, na altura, associou-se com enorme entusiasmo nessa questão. Portanto, também agora reforçamos esse entusiasmo, neste caso com o Japão e com Singapura. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado relator.
Queria agradecer as palavras dos vários representantes dos grupos parlamentares, e eu não referi, mas por acaso já foi referido pela Sra. Deputada Lara Martinho, que não há, na área, como referiu, na área da indústria automóvel, nada que ponha em causa os investimentos que são feitos em Portugal. Apesar da zona da Ásia-Pacífico ter tradição na área da indústria automóvel, a portuguesa mantém-se e não há nenhuma alteração das normas e da regulamentação que existe, quer nos Estados-membros, quer na União Europeia. Mas, de facto, abrem-se portas, referiu para já incipientes, mas abrem-se portas na área da vinha. A vinha portuguesa abre-se irá ter acesso a um dos maiores mercados de maior crescimento e mais populosos do mundo e, portanto, terá aí uma oportunidade. Estão referidos várias marcas portuguesas, também na indústria dos laticínios, dos queijos. Também nos queijos e nos laticínios teremos aí uma oportunidade de explorar essa fileira. E, portanto, ao termos maior abertura para negociar com uma área populacional e com uma área de franco desenvolvimento económico, nós, no PSD, entendemos que, de facto, esse tipo de acordos são bons para a União Europeia e são bons para o nosso país. Em relação ao acordo misto que é referido, como sabe também o Tribunal Europeu avaliou esta situação e referiu que não há nenhum perigo para os Estados-membros na sua assinatura e, portanto, eles serão objeto, naturalmente, de avaliação por parte das Assembleias da República de cada Estado-membro e, naturalmente, serão esses que terão que se pronunciar sobre a sua aprovação.
Obrigado, Sr. Deputado Rui Silva. Vamos poder, então, passar à votação dos projetos separadamente, muito embora a discussão tenha sido conjunta. Primeiro, relatório relativo à proposta de decisão do Conselho sobre a celebração do Acordo de Parceria Económica entre a União Europeia e o Japão. Senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis do conjunto das bancadas, à exceção do Bloco de Esquerda, que se abstém. Que votou contra, peço desculpa. Diga. Eu é que estava sem óculos, senhor deputado. Ora bem, vamos votar então o segundo relatório. Proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e a República de Singapura. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com o voto contra do Bloco de Esquerda. Posto isto, estamos em condições de entrar no ponto 7 relativo à discussão em conjunto das seguintes iniciativas. Em projeto de resolução número 1463-13 do PCP, que propõe medidas de valorização do exercício de funções do ensino português no estrangeiro. Senhores deputados, vamos fazer a discussão separadamente, conjunta, como é que pretendem fazer? É conforme entendam. Faz favor.
Eu creio que, sendo duas matérias conexas, o 460 e o 56, porque ambos têm a ver com o ensino. Uma é dirigida aos professores, a outra é à plataforma, não nos parece que podemos fazer em conjunto. O outro, de facto, é o 57, Sr. Presidente, desculpe. É o 57, Sr. Presidente. É o 1460 e o 1457 são ambos destinados ao ensino de português no estrangeiro, embora um seja para os professores e outro para os alunos, que é o acesso à plataforma. Pelo PCP podemos fazer esta discussão conjunta. O outro tem a ver com apoios relativamente à transladação e, portanto, não é uma matéria conexa com esta. Sendo das comunidades, não é matérias relacionadas com esta. Poderíamos fazer esta divisão, mas também podemos fazer a discussão um a um. É como os grupos parlamentares assim o entenderem.
Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que, da nossa parte, tratando-se de matérias conexas, podemos discuti-las em conjunto, sendo também essa a vontade do partido proponente destas iniciativas. Portanto, para nós, tudo bem.
Muito bem, vamos então proceder dessa maneira. Projeto de resolução número 1460 e projeto de resolução número 1457, respectivamente medidas de valorização do exercício de funções do ensino português no estrangeiro e acesso gratuito à plataforma eletrónica Escola Virtual para o ensino português no estrangeiro. Tem a palavra a deputada Carla Cruz.
Sr. Presidente, relativamente ao projeto de resolução 1460, não é de agora que o PCP traz esta preocupação e este problema com que se confrontam os professores do ensino português no estrangeiro. Como todos os senhores deputados têm conhecimento, inicialmente a rede de ensino português no estrangeiro estava integrada no Ministério da Educação. Estes professores eram contratados pelo Ministério da Educação, pertenciam aos quadros do Ministério da Educação, tinham um conjunto de garantias relativamente aos concursos nacionais. Quando a tutela passou do Ministério da Educação para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, foi dada garantia a estes profissionais que não perderiam nenhuma das... não haveria perda de direitos que incluía a criação e as condições de estabilidade profissional e de emprego. Isto traduzido era a questão da possibilidade de continuarem a concorrer em primeira prioridade nos concursos nacionais de acesso. Sucede que, desde que houve essa passagem para o Camões e até ao presente ano e ao presente concurso, estes professores, de facto, não têm sido concretizado essa intenção e estão vedados de concorrer, concorrem numa prioridade bastante... em segunda ou terceira prioridade, dependendo, e isso que causa-lhes enormes constrangimentos. E neste sentido, aquilo que o PCP aqui propõe é que se abra um processo de negociação com vista à criação de um quadro para os docentes do ensino português no estrangeiro, que haja uma aplicação aos docentes do EPE de carreira aplicável aos docentes tutelados pelo Ministério da Educação e que seja dada a garantia da aplicação aos docentes do EPE de um regime fiscal bonificado, tal como vem sendo requerido pelas organizações sindicais desde 2015. Relativamente ao acesso ao projeto de resolução 1457, que propõe o acesso gratuito à plataforma eletrónica Escola Virtual, o atual governo criou esta plataforma com vista dentro daquilo que designou o português mais perto. É um projeto que visa ser uma complementariedade à oferta educativa no âmbito do EPE para apoio aos portugueses com língua materna e também com língua de herança. A plataforma é disponibilizada nestas duas vertentes e o acesso a esta plataforma obriga a um pagamento de um tarifário que varia entre os 40 euros e os 90 por cada ano de escolaridade. O PCP entende que a aposta no ensino do português no estrangeiro, para além de ser uma obrigação constitucional do governo, deve ser entendida não como uma despesa, mas sim como um investimento necessário para a divulgação, para a promoção da língua portuguesa. E neste sentido, recomendo ao governo que adote as medidas necessárias para assegurar o acesso gratuito à plataforma eletrónica, chamada Escola Virtual, para o ensino do português no estrangeiro, abrangendo a totalidade dos recursos didáticos e pedagógicos disponibilizados nesta plataforma.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carla Cruz. Os senhores deputados, alguém deseja usar da palavra sobre estas matérias? Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer em primeiro lugar que acompanhamos o propósito que levou à apresentação das iniciativas por parte do Partido Comunista Português. Consideramos de facto que, por um lado, existem barreiras ao acesso ao ensino português no estrangeiro que inibem os alunos a ter o usufruto de um direito constitucional que é do acesso ao ensino de língua e da cultura portuguesas e que isso também se passa a nível das ferramentas disponíveis na internet. e que, por outro lado, no que toca aos profissionais, aos professores, existiram quer o frustrar de promessas que tinham sido feitas na altura em que houve a transição do Ministério da Educação para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, quer, por outro lado, uma degradação das condições de prestação de serviço por parte desses profissionais. Por isso acompanhamos os dois projetos de resolução e, sobre esta matéria, queria pedir ao Sr. Presidente para, no momento oportuno, mas ainda durante a atual sessão legislativa, podermos discutir também em comissão o projeto de resolução número 1616 do Bloco de Esquerda, que versa as questões relativas aos direitos dos docentes do ensino português no estrangeiro. E por isso, em momento oportuno, pedia-lhe que incluísse na nossa ordem de trabalhos também o debate desse projeto de resolução, para que até ao final da sessão legislativa pudesse ser votado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim será feito. Mais alguma intervenção? Sr. Deputado José Cesário, pede a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A questão essencial para nós, no contexto da transição das competências sobre o ensino português no estrangeiro do Ministério da Educação para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a algures por 2000 e em 2008, a questão essencial para nós foi sempre e é sempre saber como é que nós conseguimos disponibilizar aos alunos interessados em aprender português, um pouco por esse mundo fora, um modelo de ensino que seja capaz, que tenha qualidade, que corresponda àquilo que são as necessidades e os anseios desse universo de pessoas, sejam elas crianças, jovens ou até eventualmente adultos. E foi por isso que, na altura, nós acompanhámos o governo que estava então em funções, antes de chegarmos ao governo em 2011, nessa medida, que sabemos que foi uma medida polémica, mas que entendemos como uma medida necessária, tendo em conta o facto de esta modalidade de ensino exatamente ser desenvolvida no exterior. Evidentemente, compreendemos, por vezes, as dificuldades de integrar num Ministério que não tem vocação para o enquadramento deste tipo de questões, institucionalmente, tradicionalmente, compreendemos as dificuldades que houve para enquadrar este modelo de ensino neste Ministério. O modelo foi-se adaptando, foi sendo aperfeiçoado, julgo que ainda merece alguns aperfeiçoamentos, mas, no essencial, o que importa hoje realçar é que o modelo de ensino que é ministrado e que é disponibilizado às pessoas tem uma qualidade muito superior àquela que possuía anteriormente. Desde logo porque as aprendizagens começaram a ser, por exemplo, certificadas, coisa que até aí não se verificava, e passou a haver uma articulação muito mais perfeita entre o ensino promovido por iniciativa estatal e aquele que é promovido localmente, seja por iniciativa de outros Estados, seja por iniciativa de escolas públicas, de escolas privadas e escolas associativas. Foi isso, aliás, que conduziu a que estivessem assinados com sucesso acordos entre os vários sindicatos de professores ligados a esta área e o Governo, algures ali por 2013, 2014, acordos esses que, aliás, permitiram que houvesse uma relativa estabilidade neste modelo de ensino. A proposta da existência de um quadro específico de professores da rede do EPE tem um problema, colide com um problema. E o problema é a instabilidade profunda desta rede. É muito difícil fixar um quadro especificamente para uma rede em que nós sabemos que a procura que se verifica hoje num determinado local, amanhã pode desaparecer completamente. E, portanto, isto cria aqui dificuldades acrescidas. Agora, aceitamos que se possa fazer tudo o que puder ser feito, no sentido de que os profissionais que exercem funções neste modelo de ensino sejam profissionais reconhecidos e com os seus direitos devidamente assegurados e que, inclusivamente, não sejam penalizados, pertencendo ao Ministério da Educação pelo facto de exercerem funções no âmbito do Instituto Camões, ou seja, no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Relativamente à questão da escola virtual e do acesso à escola virtual e da eventual gratuitidade no acesso à escola virtual, a nossa posição é exatamente aquela que tínhamos no passado, não há outra. O facto de haver uma comparticipação por parte de pais de encarregados de educação para que os alunos possam ter acesso a uma modalidade de ensino no âmbito do ensino português no estrangeiro, seja ele ensino presencial ou ensino à distância, o facto de haver uma comparticipação não colide com a Constituição e não nos choca. É o que se passa com a propina, que aliás teve resultados muito positivos no contexto, sobretudo, da frequência, porque uma coisa é a inscrição dos alunos, é a matrícula dos alunos, outra coisa é a frequência. E nós sabemos perfeitamente que com a propina, nos locais em que ela foi aplicada, passou a haver uma frequência muito superior àquela que existia antes de ela estar em vigor. E por isso, repito, é uma matéria que não nos choca e, portanto, não aceitamos este princípio da gratuitidade absoluta do acesso a modalidades de ensino deste tipo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cesário. Tem a palavra o deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estas propostas que aqui o Partido Comunista nos traz tocam, de facto, a uma questão essencial no que diz respeito à política de língua que tem vindo a ser desenvolvida pelo Governo, pelos sucessivos governos, de uma maneira ou outra, bem ou mal, mas que tem, de facto, sido uma preocupação central de melhorar a forma como o desempenho dos professores do ensino do português no estrangeiro é garantido e, por outro lado, a forma como também as aprendizagens podem ser garantidas, sólidas e também alargadas. Estas duas resoluções que aqui nos trazem são, de facto, complementares na medida em que, por um lado, encaram a questão do lado dos professores e, por outro lado, pelo lado dos alunos e também das aprendizagens e, obviamente, no outro lado, relativamente ao ensino. Acontece que, relativamente ao primeiro diploma, que ao 1460, que tem como objetivo a criação de medidas de valorização do exercício de funções do ensino do português no estrangeiro, um dos objetivos centrais é criar uma estabilidade relativamente à docência, uma estabilidade e também uma valorização do exercício destas funções letivas. Acontece que, já foi aqui referido também pelo deputado José Cesário, algumas das questões relacionadas com a especificidade do quadro em que se desenrolam o ensino do português no estrangeiro, em que existe uma rede oficial, existe uma rede apoiada, existe uma rede associativa também, que no total garantem a aprendizagem a perto de 70 mil alunos de ensino do português no estrangeiro. E por outro lado, no âmbito daquilo que tem sido a valorização também do ensino, tem havido de facto algumas medidas que são relevantes, como já foi aqui também referido, a certificação das aprendizagens ou a procura de critérios mais rigorosos no que diz respeito à avaliação, também no que diz respeito à avaliação dos professores. Mas nesta legislatura, muito particularmente, foram já criadas também algumas medidas destinadas a criar essa estabilidade e satisfação com os professores, de acordo com negociações que têm vindo a ser feitas com os diferentes sindicatos. Eu refiro, por exemplo, no que diz respeito à estabilidade, que é uma das coisas que é referida no projeto de resolução do Partido Comunista, o facto de, por exemplo, que abrange uma parte muito importante dos professores de ensino do português no estrangeiro, as comissões de serviço terem deixado de ter um limite temporal. Quer dizer, havia um limite de 6 anos e que deixou de ter esse limite precisamente para garantir essa estabilidade e também o facto, tendo em conta o facto de os professores do ensino do português no estrangeiro muitas vezes organizarem as suas vidas em torno do exercício das suas funções. E o facto de terem de eventualmente mudar acabaria por provocar precisamente essa instabilidade que o Governo agora entendeu, e a nosso ver bem, que não é desejável. Por outro lado, houve também um conjunto de... houve também medidas de natureza salarial que eu julgo que devem ser referidas e porque vêm ao encontro também do ponto 3 da resolução do Partido Comunista, que tem a ver com essas medidas de bonificação salarial. Ora, além da adoção de um mecanismo permanente de correção cambial que vem valorizar a remuneração dos docentes, muito particularmente aqueles que exercem funções em países onde o custo de vida é mais elevado, também o facto de recentemente ter sido adotada uma medida de grande alcance que tem a ver com uma parte maior da remuneração que fica isenta da tributação em Portugal. Isto também vem a crescer aos salários e, portanto, também à satisfação e à estabilidade, concorre também para a estabilidade do exercício da docência e para as condições melhores também de transmissão dos conhecimentos aos alunos. Portanto, por outro lado, relativamente à questão relacionada com, portanto, ao projeto de resolução 1457, que incide sobre a gratuitidade do ensino através de plataformas virtuais, nós temos que entender que isto trata-se de uma questão de natureza distinta e que existe em verdadeira complementaridade daquilo que é o ensino prestado na rede oficial, na rede apoiada e na rede associativa. E, portanto, na medida em que se trata de permitir um alargamento do ensino também, muito particularmente às zonas onde existe uma maior dispersão ou onde existe também a vontade de aprender, mas não apenas por filhos de portugueses, mas por qualquer cidadão, e portanto, quando foi feita a apresentação desta plataforma, isso era uma questão bastante evidente. O facto de esta plataforma também existir a partir de uma parceria que foi feita e desenvolvida, estruturada, com a garantia da qualidade dos conteúdos por parte do Governo, através do Instituto Camões, acontece que o facto de haver um pagamento que é feito, na nossa opinião, não pode deixar de continuar. Portanto, neste sentido, a nossa posição com estas justificações que me parecem consistentes, com estes argumentos que parecem consistentes, é que não podemos acompanhar nenhum nem outro projeto que aqui é apresentado pelo Partido Comunista.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Carla Cruz tem a palavra.
Sr. Presidente, eu só gostaria daqui a recordar ao PSD aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Carlos Gonçalves na última audição regimental com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros relativamente à propina. O Sr. Deputado do PSD, e concomitantemente o PSD, indignadíssimo com o facto de o Governo manter a propina. E agora hoje vemos aqui o deputado José Cesário a dizer que quer o pagamento da propina, quer o pagamento da plataforma, estão em coerência com aquilo que sempre defenderam, vão continuar a defendê-lo. Eu gostaria era de chamar a atenção para esta contradição clara entre aquilo que é dito aqui quando está cá o Ministro dos Negócios Estrangeiros e agora aqui na discussão. Mas, aliás, não estranhamos, porque sabemos de quem é a autoria da propina. Também sabemos quem é a autoria da propina. Agora, o PCP foi sempre coerente. Foi contra a propina no passado, é contra a propina no presente e é contra o pagamento da escola virtual, quer tenha sido feito no passado, não é. É uma medida do atual governo. Estamos contra, parece-nos bem, de facto, a plataforma é mais um elemento, mais um instrumento que os alunos têm de acesso à língua portuguesa e de promoção da língua portuguesa. Agora devemos é caminhar para a gratuitidade. Aliás, aquilo que também já em sede de Orçamento do Estado o PCP apresentou relativamente ao acesso aos manuais e à gratuidade dos manuais escolares no ensino do EPE, tal qual propusemos e está em vigor aqui no nosso país relativamente ao ensino básico e a progressividade para aumentar todos os anos. E, portanto, gostaríamos de aqui dizer, senhores deputados do PS, do PSD, a estabilidade dos professores também se dá e a qualidade do EPE também se assegura dando condições de trabalho e estabilidade. E a criação, de facto, de um quadro em que sejam respeitados os direitos dos professores, em que lhes sejam dada a possibilidade da contratação, são efetivamente condições necessárias e imprescindíveis para o bom funcionamento da rede. Porque se não houver trabalhadores valorizados, se não houver trabalhadores com vínculo, se não houver trabalhadores que possam, até precisamente por aquilo que acabaram de dizer, que possam, pela instabilidade do número de alunos que possam existir na rede, que mantenham as condições para que possam aceder ao concurso nacional. Foi-lhes dito e foi prometido aos trabalhadores, quando se fez a transição do Ministério da Educação para o Camões e, consequentemente, para o MNE, que lhes ia ser garantido essas condições. Não estão. Aquilo que o PCP aqui propõe é que sejam negociadas, Sr. Deputado do Partido Socialista e ao Partido Socialista, sejam retomadas as negociações com vista, efetivamente, a que se concretize estas matérias, mas também, obviamente, as responsabilidades ficam com quem as mantém e aquelas que assumem perante estas duas propostas que o PCP considera que são, de facto, conexas e que valorizariam a rede do ensino do EPE.
Obrigado, Sr. Deputado. Podemos passar então à trasladação para território nacional de cidadãos portugueses falecidos. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhores deputados, já existe dois tipos de apoios sociais, o ASEC e o ASIC, mas não podemos esquecer que há uma grande quantidade e um número expressivo e significativo de portugueses que vivem no estrangeiro, que vivem em situações dramáticas e que, no momento de falecimento, não têm condições, nem os próprios, nem as suas famílias, de os trasladar para Portugal. E há muitos portugueses que anseiam e desejam, de facto, que isso suceda. Já houve em tempos medidas desta natureza, hoje não, assim não acontece, nenhum dos apoios, nem o ASIC nem o ASEC contemplam esta possibilidade e aquilo que o PCP considera é que esta é uma matéria de que também o Estado português não se deve aliar e tem responsabilidades e nesse sentido entende que deve ser alargado o apoio social aos carenciados de forma a criar condições para que todos aqueles portugueses que queiram, mesmo pós-morte, queiram regressar a território nacional, o possam fazer, mesmo aqueles que têm, e sobretudo aqueles, obviamente, que não têm condições nem as suas famílias para os fazer. E, nesse sentido, recomendamos que o Governo adote as medidas legislativas, administrativas, orçamentais e outras que são necessárias e imprescindíveis para assegurar aos familiares de cidadãos portugueses falecidos no estrangeiro os meios necessários à trasladação para território nacional. Sempre, como já o dissemos, que se verifique existirem carências económicas que, considerando para o efeito o recurso ao apoio social a imigrantes carenciados das comunidades portuguesas.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Gessário pede novamente a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este projeto de resolução, apraz-nos dizer o seguinte. O atual regulamento consular já prevê que estas situações sejam contempladas. E
prevê-o através de um mecanismo que é muito mais célere do que aquele que o Partido Comunista Português aqui propõe. Porque, com toda a franqueza, não nos parece nada que o ASEC, considerando o nível de exigências que possui na apreciação das respectivas candidaturas, permita resolver um problema desta natureza. O que é que prevê atualmente o regulamento consular? É que os portugueses que tenham a qualquer título, em resultado do seu falecimento, neste caso os familiares, ou em qualquer situação de emergência, tenham necessidade de ter um apoio por parte do respectivo posto consular, devem ser apoiados, pelo mesmo, com o compromisso do reembolso das respectivas despesas, se porventura a sua situação económica, ou a situação económica dos agregados familiares, assim o permitir. E o pagamento destas despesas é feito através, efetivamente, do meio mais expedito, que é através das verbas do Fundo para Relações Internacionais, que é para isso que este fundo existe. Não parece que exista uma forma mais expedita de o fazer, porque basta que o Conselho de Administração deste fundo reúna para decidir a atribuição ao posto consular em causa dos meios indispensáveis para realizar a respectiva despesa. Com toda a franqueza, repito, parece que o recurso ao ASEC viria tornar um processo desta natureza muito mais burocratizado e, sobretudo, atrasar o repatriamento dos corpos, que se tornaria extremamente penalizante para as famílias. Repito, o Ministério dos Negócios Estrangeiros já o pode fazer hoje, nas circunstâncias que a lei permite, e a lei permite que isso se verifique, e já se tem verificado em várias situações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta matéria é uma matéria que se reveste de uma particular sensibilidade, na medida em que envolve a transferência para o nosso país, a transladação de corpos de pessoas que no estrangeiro perderam a vida. Ora, só neste aspecto existe um universo bastante também indeterminado e existem aqui dois tipos de situações. Por um lado, as nossas autoridades consulares estão atentas, habitualmente estão atentas a este tipo de situações e, no âmbito daquilo que são as obrigações dos postos consulares, no âmbito daquilo que estabelece o regulamento consular, ficam obrigadas, nos casos em que existe uma manifesta carência de recursos por parte das pessoas, a proceder ao repatriamento dos corpos através da transladação. Acontece que existem algumas obrigações que são exigidas por parte do Estado português, como é o facto de, caso as famílias em Portugal tenham condições para fazer o pagamento, devem fazê-lo. Mas no caso de não terem condições, há sempre, e é isso que também muitas vezes acontece, o recurso à Segurança Social para que a transladação possa efetivamente ser paga. E, portanto, aquilo que é aqui proposto no âmbito deste, particularmente do ASEC, eu creio também que, na linha daquilo que disse o Sr. Deputado José Cesário, não vem em nada facilitar este processo. Pelo contrário, viria torná-lo bastante, bastante mais complexo. E na medida em que já existem os mecanismos adequados para que a transladação dos corpos possa fazer, embora, obviamente, talvez haja na parte da administração portuguesa alguns aspectos que seja necessário levar em consideração e até afinar, tendo em consideração a sensibilidade do assunto. No entanto, não nos parece que seja adequado que a proposta que aqui é apresentada de fazer a transladação dos corpos para o nosso país, dos cidadãos portugueses que morrem no estrangeiro, seja atendível, até porque existem também aqui outros elementos muito de grande interminação. E tal como é aqui referido logo no início da resolução, existem, de facto, muitos milhões de portugueses residentes no estrangeiro. E todos os dias, obviamente, há portugueses que morrem. E há aqui um universo também indeterminado que também tem implicações de natureza orçamental que importa levar também em consideração, porque as coisas também se passam de maneira diferente país para país. Agora, é uma matéria de extraordinária sensibilidade e aquilo que se pode dizer é que há os mecanismos adequados da parte da administração portuguesa para fazer a respectiva transladação e não nos parece que seja este o mecanismo através do ASEC que possa vir a facilitar estes processos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Não sei se a Sra. Deputada Carla Cruz deseja fazer alguma observação. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, duas notas. Primeiro, a questão de recurso ao FRI. Sabemos disso. A questão é que o FRI não deveria ser, não pode ser ou não deveria ser tudo aquilo que é necessário para socorrer às situações, utiliza-se o FRI. Sr. Deputado, é assim que se faz e o FRI, nem entendemos nós, não deveria ter essa finalidade. A outra questão, quando aqui o PS se refere ao recurso à Segurança Social, ao Sr. Deputado, acusa a proposta do PCP ser burocratizada. E o recurso à Segurança Social, não é ele burocratizado? Não é ele carente de enormes exigências e de comprovativos? Portanto, aquilo que o PCP aqui apresentou são propostas que consideramos que, pese embora eles existirem, deviam ter uma estabilidade. É este o objeto deste projeto, é que ele tenha, de facto, uma estabilidade, esteja consagrado, seja um direito que aqueles que são carenciados, o Sr. Deputado PS disse... Há milhões de portugueses a viver por esse mundo fora e morrem todos os dias. Esta iniciativa é para aqueles que manifestamente não têm condições, nem eles nem as suas famílias, de proceder à transladação. É só para esses. Felizmente, desses milhares que morrem, como o senhor deputado do PS estava a dizer, felizmente não são todos carenciados, mas há um grande e um número expressivo de cidadãos portugueses que vivem hoje em situação dramática, que não têm condições da transladação, nem as suas famílias, e portanto é para esses que é dirigido esta iniciativa.
Obrigado, senhora deputada Carla Cruz. Chegamos ao fim da discussão das iniciativas do PCP. Não existem outros assuntos. Vamos tentar resolver da melhor maneira o problema relacionado com a marcação da audição regimental e da interpelação do requerimento apresentado aos senhores ministros dos Estrangeiros. E o Dr. Raul vai mantê-los informados destes desenvolvimentos. Muito obrigado a todos.